sou Inês Rebelo e sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Podcato. É verdade, ouviram bem, sétimo episódio. A ser gravado neste sétimo dia da semana, que é este belíssimo domingo de novembro. E, sendo este o sétimo episódio, já está a passar um diferente patamar este projeto. Até agora não passou de um esboço, de uma tentativa, do trial mode. Neste momento já se está a tornar em algo tangível, palpável, com volume. E sinto que já se está a tornar um projeto mais a sério. Já estou a perceber mais ou menos o rumo que estou a tomar. Antes ainda estava assim um bocadinho na categoria dos abstratos. Neste momento já tenho uma melhor percepção do que é que eu estou para aqui a fazer, do que é que estou aqui para a falar. Acho que todos, quando vêm ouvir, já sabem mais ou menos para o que é que se estão a meter. E antes de começarmos, eu quero agradecer imenso a quem está desse lado a ouvir, porque esta semana eu fiz uma pesquisa marota no Google, ok? E tive um resultado que eu não dava à espera, meninos. Eu vou-vos ser sincera, eu pesquisei isto, não foi para alimentar o meu ego. Eu adoro alimentar o meu ego, mas realmente não foi o caso. Eu fui pesquisar os top podcasts de Portugal no Spotify, simplesmente para conhecer novos projetos. Foi literalmente esse o único objetivo. Eu queria ver o que é que a comunidade portuguesa anda a fazer, queria estar mais a par da situação. E não é que eu deparei-me com o Podcato em 14º lugar. Eu só disse assim, Anahu! Eu não fazia a mínima ideia que nós estávamos sequer perto de estar num top 20. E nós estamos em 14º. Hã? É bom ou não é? Eu achei muito bom. Aderi logo host de podcast ao meu currículo, não estou a usar. E claro, obviamente que eu concluí que só existe 20 podcasts em Portugal, é por isso que eu estou no top 20, mas mesmo assim podia ser pior, podia estar em 20º. Pelo menos não somos o pior podcast de Portugal no Spotify. E eu estou muito contente com isso. Obviamente que neste momento, se vocês forem pesquisar, já não devo estar naquele lugar, porque entretanto os outros podcasts já lançaram episódios, já devem estar à minha frente, se calhar já nem estou na lista. Mas pronto, foi um momento de mamã orgulhosa das minhas crias, porque lá está, não seria possível sem vocês. Muito obrigada, então, por estarem aí desse lado mais uma vez. E bem, vamos passar ao episódio de hoje. Ok? Hoje eu quero-vos falar que o dia 2, mais que um dia, um day. Está a ser um senhor dia. Vocês sabem quando acordam e num espaço de 1 hora, ou duas, ou três, ok, são 3 da tarde, por isso vou dizer, num espaço de umas horas, eu cumpro mais objetivos pessoais que eu estabeleci para um dia do que por vezes eu estabeleço para um mês, ok? Eu já passei meses hibernada, eu posso-vos dizer que já tive mais de 30 dias sem fazer tanto como eu fiz até agora, no dia 2. E está a ser, por acaso, está a ser um balanço perfeito entre a produtividade e o descanso, porque é domingo, é a minha única folga semanal, eu não quero estressar-me, eu quero fazer o que quero, quero relaxar, e é ótimo ter estes projetos, como por exemplo o podcast, onde eu estou a ser produtiva, estou a conseguir comungar muito bem a produtividade com o descanso, porque mesmo sendo um bocado trabalhoso, eu encaro isto como um desafio pessoal que me está a dar muito prazer de fazer, e todo este dia está a ser à volta dessas pequenas coisinhas. Por exemplo, acordar cedo sem o despertador, ir ao ginásio, correr 3 km, ir almoçar fora. São estes pequenos objetivos que dão um bocadinho de trabalho, mas ao mesmo tempo têm o seu quê de recompensação pessoal. Então, todo o valor de trabalho é anulado pelo valor de lazer que eu tenho ao fazer estas coisas. E é um bocado o que eu vos quero falar sobre hoje. Aliás, agora que eu estou a pensar, eu acho que o tema para o podcast 2 até está um bocado relacionado com o que eu estou a dizer. Então, para eu vos dar assim um bocadinho mais de contexto sobre o que eu vos quero falar, é que, se me tivessem de perguntar, ok? Se me tivessem de perguntar o que é que torna, o que é que há em mim que se destaca das outras pessoas, não tem de ser necessariamente algo bom, de género eu domino o Excel, ok? Isso, para mim, uma pessoa que domina o Excel está no topo da cadeia alimentar, e eu não sou dessas, mas estão a perceber, não tem de ser dessas coisas que podes meter no currículo, ok? Uau, ela faz aquilo, que top. Não. É algo que se destaque pela presença que tem na minha vida, ok? E neste caso, eu estou muito na dúvida se é uma coisa boa ou se é uma coisa má. Acho que é uma daquelas coisas que depende muito de caso para caso, mas eu estou muito indecisa se é uma coisa boa ou má para a minha existência. Se calhar um tutti frutti, se calhar um bocadinho dos dois. Mas, bem, o que eu vos quero tentar dizer é que se me perguntassem o que é que há em mim que me torna uma pessoa diferente das outras, é que eu sou a pessoa mais psicológica que eu conheço, ok? E quando eu digo isto, eu não estou a dizer de género, eu estou no meu turno de McDonald's e o meu chefe, tipo, ah, onde é que está a Inês? Alguém manda só um cagalhoto no corredor, vai lá limpar. Eu não apareço à beira do meu chefe e digo, eu sou psicológica, eu sou um produto da tua imaginação e não posso limpar cagalhoto do chão. Estão a perceber? Não é esse tipo de psicológica. O que eu estou a dizer é que eu sinto que o esforço que eu meto para convencer-me que todos os meus problemas ou todas as situações que eu estou a lidar no meu dia-a-dia são psicológicas, todo esse esforço é um bocadinho extra, ok? Já está assim num nível que se calhar é preocupante. O que eu estou a tentar dizer, ok? Vamos tentar dar exemplos mais específicos. Mais uma vez, não é daquelas coisas género, ah, período, não tenho para mim período psicológico. Ok? Não é nesse sentido, mas é problemas maior. Estou péssima com as palavras hoje, já repararam? Que bom. O que eu estou a dizer é que o nível de preparação físico e mental que eu tenho de ter para conseguir realizar, se calhar, uma tarefa muito mundana, muito básica, cruzes credo, é que toda essa energia, toda essa energia que eu tenho de ter, levaria uma pessoa normal à loucura, de género. Eu preciso estar no clima perfeito para efetuar qualquer tipo de atividade, ok? Ou seja, para mim estar no clima perfeito significa ter os níveis de serotonina e dopamina, os níveis de felicidade bastante elevados. Mas os meus níveis, para estarem normais, para uma pessoa normal, eu sinto que já vos deixarei uma pessoa em overdose, ok? Estão a perceber? Eu preciso de um nível que um cavalo precisa. Supondo que um cavalo precisa de muito para ser feliz. Agora que penso, não deve ser o melhor exemplo, porque os cavalos são felizes por si mesmos, não é? As pessoas apenas passam por eles e tipo, olha, um cavalo! Eu acho que eles são felizes assim. Mas estão a perceber, têm de ser quantidades que deixariam um cavalo a dormir. Ok? Não sei porque é que cavalo é uma measurement, ok? Quanto de uma coisa? Um cavalo. Ui! Um cavalo? Cruzes! Estou a dispersar bastante, peço desculpa. Mas o que eu estava a tentar dizer é que eu li, este aqui veio, acho que veio tudo, de uma vez que, isto foi no ano passado, eu estava a ler este livro, o Ikigai. Para, se quiserem, já agora, se estiverem à procura de um livro para ler, Ikigai, muito bom, recomendo vivamente. E está cheio de frases, assim, soltas lá pelo livro, que fizeram-me pensar. Eu até tenho um caderno onde eu escrevo todas, quando eu estou a ler um livro, eu adoro anotar, se eu leio uma frase que me toca, de qualquer das maneiras, eu gosto de escrever, e de vez em quando apenas vou ler esse caderninho, sabe, para ganhar assim um bocadinho de inspiração e motivação para lutar contra as inimigas. E uma dessas frases foi, lá está, não estou a lembrar-me concretamente como é que era, mas ia no sentido de género, todos nós temos um sepá dentro de nós. E eu adorei essa frase. Isto vinha, esse livro estava a falar sobre as ondas cerebrais que nós conseguimos lançar para o nosso cérebro, para tentar fazer sentido-nos de certas maneiras, que isso é algo que eu adoro em humanos, é que nós temos o poder de manipulação connosco mesmos. que é, eu consigo convencer-me a mim mesma que eu não estou a lidar com o problema, ok? Isto aqui é um desafio entusiasmante. E se eu disser isso, eu consigo convencer o meu cérebro, eu consigo lançar ondas cerebrais que vai fazer com que eu acredite mesmo que esta situação horrorosa até é uma situação amena. Estão a perceber? E eu adoro ter esse poder de manipulação. E agora que eu estou a dizer isto em voz alta, eu sou uma manipuladora, adoro manipular. Se calhar é por isso que eu adoro o curso de marketing. Eu acho que estou no curso certo, porque adoro manipulações, ok? Adoro manipular sociedades, a comunidade, velhinhos, todos. Todos manipulados por mim. Mas principalmente eu adoro manipular-me a mim mesma. Porque o cérebro é macaquinho, não é? É a salvação de todos os podcasts. O cérebro é macaquinho. Eu adorei essa frase sabendo que todos nós carregamos um spa connosco. E eu interpretei isso como o desafio da vida é descobrir como abrir a porta desse spa, não é? E eu adorei, eu fiz essa descoberta de género. Pois é, a vida é tão simples. Nós temos um spa no nosso cérebro. Nós só temos é de entrar nesse spa. Só temos de fecharmos nessa redoma. Só que eu apercebi muito rapidamente. Cruzes. Eu apercebi muito rapidamente que para uma pessoa normal é abrir uma porta. Sim, é verdade. Tu precisas descobrir a tua chave e abres a fechadura. E uma pessoa, pronto, vá, dá, vai estar dita normal. Encontrar a chave pode ser um pequeno desafio, não é? Porque está ali no meio da mala, está cheio de carteiras lá dentro, e maquilhagem, e os fones, e papéis, e tabuinhos do Pingo Doce, e um bocadinho de chiclete. Então as pessoas andam ali um bocadinho, meias perdidas por enquanto, à procura dessa chave. Para mim, eu chego à porta do meu spa e está tipo uma placarzinha a dizer fechado para almoço. Logo assim, primeiro desafio. Já não entras. Então eu não tenho de abrir a chave do meu spa, eu tenho de arrombar o spa, ok? Eu tenho de arrombar a porta do spa, eu tenho de cometer ilegalidades para estar em paz comigo mesma. E então, lá está. E não é só esse o único desafio, não é? O meu spa não é só estar fechado para almoço, não é bem isso. É que o meu spa, a porta do meu spa, é a mesma de um cofre de um casino em Las Vegas. Estão a perceber? Quando uma porta normal é um pé de cabra ou uma chave, depende do tipo de pessoa que vocês são, para mim, esta porta é reconhecimento facial, é meter o dedinho para tirar a impressão digital, é dizer. Acalma, Tinês, 3 vezes para ter o reconhecimento da voz. É passar por entre os lasers que me vão queimar viva se eu tocar neles. É lutar contra um anão com uma espada. Estão a perceber? Há um monte de desafios para eu conseguir chegar à porta. E é cansativo. Mas por um lado, é essa a parte má comigo mesmo. É por isso que eu ainda estou muito na indecisão. Se isto aqui é uma benção ou se é um castigo de Deus, ok? Eu não sou crente, mas por vezes eu olho para cima e digo a mim mesma: o que é que eu te fiz, moço? Eu sou assim. E então, pronto, eu por um lado odeio o nível de exigência que o meu corpo ou que o meu cérebro requer para chegar à zona mínima do lazer, mas ao mesmo tempo eu adoro o desafio da excelência. Ai, como é que eu vou dizer esta frase? O serviço que eu estou a fazer a mim mesma é de excelência. Porque para uma pessoa, se calhar, para estar em paz, basta meditar, diga-se. Eu adoro quando as pessoas dizem: já experimentaste meditar? E eu estou tipo: ah, que fofinho. Mas sabem que eu, se calhar, já meditei mais que um monge numa montanha. Para mim, meditar é uma das chavezinhas até chegar à porta, mas não se esqueçam, há mil e uma fechaduras. E então eu adoro a excelência de serviço que eu tenho de fornecer a mim mesma, porque eu, quando estou em paz, eu estou em paz. Eu acho que vocês não percebem. Eu estou num. imaginem, para uma pessoa normal, se estivesse naquele nível de paz, ela estaria a flutuar no ar. Ela nem se apercebia que era o quão em paz ela estava. Ela estava a flutuar, nem se apercebia. Ok? Por isso, os níveis de serotonina e de dopamina que eu preciso deixaria mesmo uma pessoa em overdose. Se as pessoas fizessem o que eu tenho de fazer para eu estar em paz, elas morriam ali. Mas morriam felizes. Ok? E lá está. E é esse o contraste da situação. É que requer muito de mim. Requer muita inovação. Porque às vezes eu estou feliz com este tipo de atividades, só que depois eu canso-me. Já não me está a satisfazer, já estou a ver isto como um trabalho, já tenho de mudar muito, muito rapidamente. Então tenho de ter esta mente inovadora. Tenho de estar sempre a recriar cenários. Eu vou-vos dar um exemplo. No outro dia... Ok, se calhar este nem é o melhor exemplo, mas é só para vos mostrar... Este aqui não é o melhor exemplo do sentido de que tive de fazer imenso para pôr-me no estado psicológico que eu queria. Mas é um exemplo mais ou menos sobre o quando eu consigo manipular-me. Estão a perceber? Já agora, eu estou a tentar dominar esta arte de manipulação pessoal. Estou em cinturão castanho, ainda estou no início quase. Quero chegar ao cinturão negro, quero ser um sensei. E vocês são apenas os meus gafanhotos. E então, este exemplo é só mesmo assim uma pequenina historiazinha que aconteceu no outro dia, que mostra que eu consigo manipular-me, que é de género. Eu tinha dito ao meu namorado que a um certo dia da semana nós íamos sair, íamos a um pub, íamos beber, só para relaxar um bocadinho. Chegou o dia e eu não estava com cabeça para isso, ok, filhos? Eu estava em coma. Eu não queria sair da caminha. Sabem aqueles dias mesmo depressivos que não queres sair da caminha? Eu estava nesses dias. Mas eu não queria falhar. Não queria falhar a minha namorada porque ele estava bastante entusiasmado. E vocês sabem como é que é o amor, não é? É uma pessoa a tentar agradar a outra, não é? E então eu disse assim: bem, Inês, tu estás com o cérebro de zombie, mas agora tu vais-te pôr com um cérebro de bomba latina. Então o que é que eu fiz? Eu pus-me pronta, tomei banho, não é? Para acordar. Vesti uma boa outfit, porque às vezes tem bastante impacto a roupa que nós vestimos ou a maneira que o nosso cabelo está, causa um impacto no nosso mood. Então pronto, estava a meter assim uma coisa mais festiva. Depois vou tomar grande café, mesmo para despertar, mas género, sabem que é os cafés que é 5 chávenas de café em pó e um bocadinho de água? Nós estamos a beber cafeína, simplesmente. E depois meti nas colunas música espanhola. Oh meu Deus, num volume que nem era a minha vizinha que estava a ouvir, era o país vizinho que estava a ouvir a música matina, o reggaeton a tocar. E eu consegui, tipo, tomei estes pequenos passos que eu já aprendi, eu já me estudei em mim própria ao longo dos anos. Eu sei que para me acordar, para me meter em modo festivo, eu tenho de ouvir música espanhola, eu tenho de estar a usar este tipo de roupa, eu tenho de beber café, eu tenho de também beber isto, também tenho de snifar isto. Não, obrigada. Mas eu sei que passos é que eu tenho de tomar para meter-me nesse estado. E consegui. E depois fomos sair e eu estava completamente normal e completamente arrebitada para a vida. E lá, se passou um bom momento. E eu adoro. E eu consegui ter esse controle em mim. Estou a perceber. Mas há uma coisa que é má nisto. Ok? Não é só coisas boas. Apesar de ser fantástico, eu chegar a casa e já ter o quartinho imaculado, sem qualquer tipo de confusão ou de poluição visual, de gerar um par de meias ali na esquina do quarto ou um livro fora de sítio. Não, está tudo imaculadinho, não há presença de um ácaro ou de um pó no quarto, está tudo a caminha com os lençóis babados. Eu adoro chegar a casa e estar nesse ambiente de limpeza pura, de destilação. E simplesmente tirar os lentes de contacto, tirar o sutiã, de fazer uma máscara facial, deitar-me na caminha, acender uma vela aromática, meter os níveis de luz bastante baixos e simplesmente relaxar. Ok? Eu adoro esse lado que eu tenho de cometer todos esses passos para relaxar, tal como já vos disse. Adoro estar em todo um clímax perfeito que para muitos. Se calhar não é tão preciso, se calhar o quarto mais desorganizado para eles não lhes interessa, a mim tem muito poder no meu cérebro. Então pronto, eu vejo isto como um lado bom. Mas por outro lado, eu não tenho este tipo de controlo numa situação exterior. Estão a entender? Ou seja, eu perco-me quando saio de casa. Porque eu consigo ser feliz muito bem no meu quartinho. Mas a partir do momento que eu meto um pezinho fora de casa, eu já perdi todo o tipo de controlo sobre o que é que me vai acontecer, não é? Eu vou para um turno e eu não consigo controlar como é que um cliente me vai tratar. Ou o que é que o chefe me vai dizer. Ou eu também não consigo controlar o que é que a minha colega da universidade vai estar a fazer durante a aula. Será que ela vai estar atenta e deixar-me estar atenta? Eu não sei se ela vai estar a falar com uma outra colega e já me vai estar ali a desconcentrar-me toda. Estão a perceber? Eu não tenho esse tipo de controle. E não é que eu queira esse tipo de controle, não é? Uma pessoa que tem 100% de controle sobre o que é que lhe está a passar a todo momento é uma pessoa controladora. Já é um nível preocupante. Eu não quero que vocês pensem que eu sou esta namorada manipuladora e controladora, que o meu namorado está em cativeiro e a minha família também está presa na cave. Não, eu não quero esse tipo, esse nível de controle. Mas eu sinto que para uma personalidade como a amiga, como a minha, que exige climas ou ambientes perfeitos para eu estar contente, eu sinto que poderia ter um bocadinho mais de controle do que eu tenho. Porque o extremo é ser a controladora, controlar tudo o que os outros fazem, tem de ser tudo à maneira dela, ser aquelas pitas irritantes que, se não corre como elas querem, elas fazem birra e fazem queixa e resmungam e voltam, estão a perceber? Isso é o extremo. Mas eu estou no outro extremo, eu estou no zero. De género, eu deixo-me ser abusada e eu sei que estou a ser abusada. E eu odeio-me perceber que estou a ser abusada e não estou a fazer nada, estão a perceber? Ou seja, sou muito controladora comigo mesma, mas a partir do momento que envolve terceiros, eu já não consigo controlar. E tipo, eu não quero pôr a palavra controlar num sentido mau. É do género, eu apenas não sou capaz de pôr o pé no chão e dizer nananã. Não me abuses, sua cabra. Porque isto acontece imenso. Por exemplo, no meu trabalho, há estas duas colegas de trabalho que elas abusam de mim. Usam e abusam num sentido chocante, ok? Eu chego a casa e conto aos meus pais, não é? A chorar, a fazer queixinhas. E eles dizem, nós vamos lá e vamos partir a boca. É esse o abuso que eu sofro no trabalho por estas duas colegas de trabalho. Eu tenho pesadelos com aquelas, ok? Com aquelas mulheres. E então, estou a perceber, eu queria só um bocadinho mais de controle em situações exteriores, em situações que eu já não vem só de mim. E eu gostava mesmo de ser capaz, não é? Porque Deus deu-me esta voz. Deu-me esta voz irritante, ranhosa, que não sabe dizer os elos e a sopinha de massas. É para eu falar, não é? Tenho caixa torácica. Eu posso falar. Eu sou uma mulher em 2019. Tenho opiniões. E eu odeio ser fraca. Eu sou uma pessoa tão fraca. Isso é mesmo uma coisa que me enerva. E é uma das coisas que eu vou dizer para 2020. Sim, porque as pessoas mudam quando chegam de janeiro. Eu acredito vivamente nisso. 2020, eu vou começar a pousar o pezinho no chão. Eu vou deixar de ser perneta. Ok? Já não sou perna de pau. Eu vou pôr o pé no chão. E se alguém tiver algo a pousar comigo, eu até posso chorar depois disso. Porque eu sei que vai acontecer. Eu posso dizer, nanana, não me trates como um cão. Eu sei que depois vou para a casa de banho, ou mesmo à frente da pessoa, e vou começar a chorar como um cãozinho. Mas pelo menos falei. E pelo menos estabeleci um tom. Até agora eu ainda não estabeleci nenhum tom, porque eu simplesmente não falo. Eu simplesmente abano a cabeça, tipo sim, chefe, e faço o que me pedem. Horrível. E então pronto. E era só isso que eu vos queria dizer. Eu estava a estou ainda a tentar. É uma batalha pessoal. Estou a tentar ver se isto é bom para mim ou não. Eu sinto que em termos maiores, em termos gerais, toda esta cena de eu ser muito psicológica é maroto. Eu acho que é bastante maroto para mim, porque eu posso estar a convencer-me que é bom, género, ah, eu adoro, olhem para mim, género, eu até me estou a forçar para ter tudo perfeito na minha vida, o que é bom, não é? Eu sinto que é bom, por exemplo, eu estou na universidade, não é? Eu ainda não fiz muito, mas já fiz exames e trabalhos e até agora só tive 100%. A nota mais baixa que eu tive foi 80%. Ok? Ou seja, é bom eu ter este nível de excelência comigo e no trabalho ainda não faltei um único dia de trabalho, o que é incrível para mim, porque eu antes faltava sempre tudo. Ou seja, estou a ir ao ginásio também, não estou a falhar. Ou seja, eu não sei se estou com género. E eu estar a fazer estas coisas boas, será que eu tenho que passar por estas coisas más? Será que eu tenho que duvidar com estas coisas más na minha personalidade para conseguir ter estas coisas boas? Eu não sei. Eu acho que há uma outra maneira que eu podia ver a minha situação. Eu gostaria de ter um. Se calhar eu estou-me a convencer a mim própria que eu tenho um controle enorme sobre mim mesma, mas se eu tivesse controle, eu conseguia estar feliz na bosta, estão a perceber? No esterco. Eu acho que estou a manipular-me a mim mesma, a dizer que tenho controle, porque eu só tenho que tomar mil e um passos para estar feliz. E eu sei esses mil e um passos. Logo eu estou em controle. Ok, calma, não se preocupem. Eu disse calma em vez de malta, mas pronto. Mas está. Fica a questão no ar. Eu acho que os meus podcasts, sempre que eu vos partilho batalhas pessoais, nunca acaba com respostas. É sempre mais questões na minha cabeça. Porque eu começo a transcrever os meus pensamentos cá para fora e começo a ver coisas com outras perspectivas e agora estou mais preocupada do que eu estava antes. Eu sinto que agora o meu problema é maior do que era antes de ter começado este episódio. Mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Muito obrigada mais uma vez por estarem aí desse lado, a contribuir para os números na tabela do top 20. Jesus, apanico, top 20. Juro que eu disse. Vou dizer. Não, já adicionei ao currículo. A vida está a correr bem. Acho eu. Se calhar estou só a convencer-me que está a correr bem. Se calhar eu preciso de ajuda profissional. Mas por enquanto vamos utilizar o podcast. Bem, mal posso ver. Mal posso ver. Mal posso esperar para vos ver num próximo episódio, minhas pombinhas. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Muitos beijinhos aí para casa. Mua! Mua!